Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet abc.com.br até às 18 horas. Hoje, terça-feira, 16 de julho, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, José Roberto, central técnica, está lá hoje os meninos do Nini com o comando dele. Nini, em pessoa, na central técnica, ao lado do Roberto Barrucho, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro. Esse programa, você já sabe, desde os tempos do Antônio Cordeiro, é o No Mundo da Bola. Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas, 12 minutinhos. Vamos começar a tocar a bola no programa No Mundo da Bola. É, Flusão, tá demais, Fluminense, não ganha de ninguém, tá feia a coisa. O repórter Maurício Costa traz todas as informações do empate entre Fluminense e Ceará, o Vozão, no fechamento da 10ª rodada do Brasileirão, pra gente aqui no programa. Eu não aguento mais o Fluminense. Fala, você que mergulha, faz tibum na notícia.
Maurício Costa.
Bola, sabe, não sei se a gente vai ter Obrigado Celso daqui a pouco.
Eles assumiram há um mês praticamente.
Ainda não tem Obrigado Celso.
Ainda estou dando um crédito. O Mário, vamos voltar a falar Obrigado Mário e Obrigado agora é o Celso. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. Eles, rapidamente, Maurício, com um mês já pagaram dois meses de salário atrasados. Estão tentando reforçar. Enfim, tem que dar um crédito aos
reforçaram,
caras.
Reforçaram, né? Reforçaram. Trouxeram o Muriel e ontem teve a apresentação do Nenê antes da partida contra o Ceará.
Tem que dar um tempo ainda, né?
Jogador de 37 anos, dia 19 agora, faz 38 anos. E ele pode, inclusive, se tiver com a documentação toda liberada, a parte burocrática, né? Sair no BID, no BIRA. Ele pode, inclusive, jogar contra o Vasco já.
Porque... Mesmo sem treinar, praticamente.
Então, porque o Ganso tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Vasco. E o Fernando Diniz, depois da partida de ontem, falou, ele precisa treinar. E se ele treinar, a gente tem outros jogadores que podem suprir a ausência do Paulo Henrique Ganso, apesar de o Ganso estar numa ótima fase, de acordo com o Fernando Diniz.
Só ele veio, assim.
Pelo menos ele... Por isso que eu disse de acordo com o Fernando Diniz. E o Nenê tem uma possibilidade de jogar. Inclusive, na entrevista coletiva, o Nenê disse que se puder jogar, ele já quer jogar contra o Vasco.
Porque ele vem treinando regularmente no São Paulo.
Tava jogando no São Paulo, inclusive. E essa foi a boa notícia, vamos dizer assim, para a torcida do Fluminense. Tem uma outra boa notícia também, né, no jogo de ontem, 23.484 presentes, é um bom público, não é um público ruim.
Até porque a média do Fluminense é baixíssima, 8 ou 9 mil.
21.810 pagantes, e o Fluminense fez um excelente primeiro tempo, a verdade foi essa. Quem viu o jogo, o Rafael viu comigo, a gente estava aqui vendo a partida, o Fluminense poderia ter saído do primeiro tempo ganhando de 5 a 2 no máximo, tranquilamente. O Fluminense perdeu um caminhão de gols, envolveu o time do Ceará. Fez o gol com o Pedro, que foi revisado pelo VAR e foi confirmado. Só que no finalzinho, uma cobrança de escanteio, a zaga do Fluminense, para variar, papou mosca. E o jogador do Ceará, uma bicicleta, fez um belo gol, empatou 1-1 o zagueiro do Ceará. E aí veio o segundo tempo, e no segundo tempo o Fluminense mudou. O Fluminense não conseguiu mais envolver o time do Ceará, apesar de ter a posse de bola... Não conseguia chutar, não conseguia criar chances de gol, claras de gol... E o Ceará chegou a virar o jogo com o Matheus Gonçalves, mas a arbitragem acabou marcando um impedimento do Felipe Cardoso em uma jogada que o Nino... O Felipe Cardoso estava impedido, o Matheus Gonçalves não. A arbitragem entendeu que o Felipe Cardoso atrapalhou o Nino e com isso...
Ô Maurício,
daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, o Anderson Moreira falando sobre isso.
Na minha opinião, eu vi claramente, foi bem anulado o gol.
Eu vou trazer o Anderson Moreira falando sobre a anulação, a crítica dele. Agora, aí no final da partida, 1-1 terminou, o Fluminense não conseguiu fazer o segundo gol. Teve briga entre torcedores, porque uma briga generalizada no Maracanã, uma parte de uma torcida organizada aplaudiu e a outra torcida organizada vaiou. E aí começou a pancadaria.
Lamentável isso.
Lamentável, o Fluminense soma um ponto, passa o Vasco, passa o Cruzeiro, mas está com o mesmo número de pontos.
Iguala, mas ganha os critérios.
Que tem, tem vitórias a mais do que Vasco e Cruzeiro. Então, e a próxima partida do Fluminense é justamente contra o Vasco, sábado, 11 da manhã,
em São Januário. Estaremos lá, todos nós aqui.
Pois é, então é uma partida importante para o time do Fluminense, e depois do empate ontem contra o Ceará. O Fernando Diniz foi muito criticado por parte da imprensa, principalmente no segundo tempo, dizendo que o Fluminense não... Primeiro, no primeiro tempo, por não ter feito os gols que deveria ter feito, que poderia ter feito, e no segundo tempo, por não ter agredido o Ceará
como fez
no primeiro tempo. E o Fernando Diniz respondeu sobre isso, inclusive sobre as vaias que o time recebeu no final. Vamos ouvi-lo.
A gente jogou o primeiro tempo muito bem e jogou bem certo. Depois, no segundo tempo, a gente jogou um pouco errado. A gente ficou fazendo um jogo de transição, que é um jogo que fica um pouco mais igual. Nosso jogo tem muito mais a ver com o que aconteceu no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, mais para o começo do segundo tempo, a gente continua assim. O final também, no meio do segundo tempo, que a gente ofereceu algumas possibilidades de contra-ataque para o Ceará que a gente não precisava ter oferecido. E, infelizmente, a bola não entrou. A gente teve um volume alto de finalizações, tivemos chances claras. O goleiro deles talvez tenha sido o melhor jogador deles em campo, de novo. E a nossa bola precisa entrar, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade.
Tá, então, o Fernando Diniz criticando a equipe, né? O rendimento do Fluminense, principalmente no segundo tempo. Fala.
Deixa o Valdir, então, analisado. Boa tarde para o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. E em relação ao seu boa tarde, a primeira participação do técnico tricolor, José Roberto, vinheta dele.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Rafael, Maurício, ouvinte ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O torcedor tricolor tem que ter equilíbrio, porque é o momento de, como você disse bem, chegada uma nova diretoria, um novo presidente. Mas o Fluminense fez até um bom primeiro tempo, concordo inteiramente com o que o Maurício falou, que eu estava de folga, assisti o jogo em casa. O Fluminense criou muitas situações de gol. Mas no segundo tempo, o Ceará acertou a marcação, o Fluminense teve algumas dificuldades para chegar ao segundo gol. Achei de maneira precipitada a entrada do garoto Miguel, um menino, 16 anos. Muito, muito prematuro no jogo.
A torcida pediu, acho que ele...
Deu certo com o João Pedro, né? Vai que dá certo com o Miguel também.
E aí o Fluminense se esbarrou numa boa atuação do Diogo Silva, que no Vasco foi um fiasco, ele que veio do Nova Iguaçu, e ontem foi a grande figura do jogo, né? Fez grandes defesas. E se a gente analisar num todo, o resultado acabou sendo justo. O Fluminense, eu estava até conversando com o Mazella em off, ele toca, mas ele finaliza pouco, ele tem um...
famoso
arame liso. Não tem um plano B. E vamos ver se agora com a entrada do Nenê, na frente ao lado do Pedro, vai dar um pouco mais de qualidade. E o Ganso parece aquele jogador que joga casado e solteiro. Ele não divide, não corta, bota a bola onde quer, mas também joga 45 minutos depois no segundo tempo, some. E o pior, como é que um jogador profissional vai acabar o jogo e dizer: eu não sabia que levei o terceiro cartão? Pô, provocou com a reclamação tola, né? Então, quer dizer, para o jogador de futebol tem que ser mais antenado. Claro que ele sabe que o Rodrigo Henrique é um excelente supervisor e deve ter dito: você está pendurado. Todo jogador sabe. Ele vai dizer depois do jogo que não sabia que estava pendurado, desfalca o time pro jogo com o Vasco.
Os principais jogadores, né? Agora, né? No Vasco, o principal jogador hoje é o Rossi, é o que cria mais, ele não vai jogar. E o Ganso, que é o demais, vamos dizer, que tem o maior nome, né? Do Fluminense, também não vai jogar. Bom, vamos lá. Sobre o gol do Matheus Gonçalves. Muitas opiniões diferentes. Eu tenho uma opinião, por exemplo, diferente da sua, Mazella, do Valdir. Eu acho que, pra mim, o gol foi mal anulado. Eu não vejo o Nino, em nenhum momento, ter uma chance de chegar na bola. Pra, na minha opinião...
O... Mas o cara tava impedido, na bola, ele foi direção à bola?
Não, o Matheus Gonçalves, que é o que pega a bola, ele vai sozinho. Mas o outro
correu em direção à bola, e, gente.
O outro, Deus. Sim, mas ele não participa. Não, na minha opinião, tá, podia até botar o Rafael também, o Rafael tem a mesma opinião que a minha. Pra minha opinião, ele não participa... A minha opinião
que é dele?
Efetivamente da jogada. Pra mim, o Nino não, jamais chegaria naquela bola, como de fato não chegou, ele... E aí, mas tem as outras opiniões, por exemplo, a sua, do Valdir, que acredito que ele tem, que ele participou sim.
A do Mazella totalmente imparcial. É. E do restante.
É, tá bom. Do Flamengo vale, do Vasco vale, não vale.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabe que eu sou um cara equilibrado, não visto camisa. Aí de quê, rapaz? O Fluminense não foi beneficiado em nada. Estava impedido o jogador. É só você olhar a atenção. O lance foi o seguinte. Quando meteram a bola pro Felipe Cardoso, que gaguejou na hora da partida...
Não foi pro Felipe Cardoso, foi pro Matheus Gonçalves.
Não, a bola foi pro
Felipe Cardoso. A bola foi pro Matheus Gonçalves.
Que é muito mais rápido.
A bola foi pro Matheus Gonçalves.
O Nino pegaria a bola. Você está dizendo para mim que se tivesse o jogador... Atrás ali, ele aquele que estava impedido.
Ele atrapalhando o Nino. O Felipe
não atrapalhou o Nino. Não atrapalhou o Nino em nenhum momento.
Você acha que o Nino chegaria na bola?
Olha só, eu sou contra o VAR. Vai, eu quero que o VAR vá pra...
Não, ninguém está falando contra o VAR, Valdir. A gente está falando sobre o erro da utilização do VAR.
Eu acho o seguinte, o lance para mim foi bem anulado. Como foi mal anulado do Vasco, do Flum, foi mal anulado. Uma barbaridade que o cara fez com o Vasco. O que aconteceu foi normal. Pra mim, estava impedido o jogador do
Não, estava impedido, Ceará. A gente tem certeza.
Não, o Felipe Cardoso estava impedido, mas o Matheus Gonçalves fez o gol. Não estava em nenhum momento, na minha opinião, o Felipe Cardoso atrapalha o Nino.
Não chegaria.
O Nino jamais chegaria naquela
bola. Não vou citar nome, porque eles não citam nome, também não vou citar o deles. Eu vi um...
O Nino, inclusive, já tinha desacelerado.
Comentarista, ouvi que eles são
corporativistas. Que o Nino não joga nada é fato. Mas
não, ele desacelerou. Eu estava vendo o jogo ontem pela TV fechada, foi a única que passou. Eu não sou corporativista, não sou aqui para ficar enchendo a bola de ninguém, que não enche a nossa, eu não vou ficar enchendo a bola dos caras. Então, eu vi um ex-árbitro e hoje comentarista dizendo que a regra mudou, por isso que o gol foi meio anulado.
Bom, vamos ouvir então o técnico.
Vamos ouvir o Anderson Moreira, que tem uma opinião forte, inclusive, sobre a anulação desse gol.
Vai.
Não, a reclamação, porque quando é lance interpretativo, eu acho que o árbitro ele não pode terceirizar a decisão. Então, assim, todo lance que tem, o árbitro deixa pro VAR decidir. E o cara tá no ar-condicionado, e ele não consegue visualizar pela câmera tudo que acontece no jogo. O toque na bola, escutar o barulho da bola, escutar o que tá acontecendo. É, tem coisa que só quem tá dentro de campo consegue perceber. E eles estão terceirizando essas decisões. Se o Matheus não estava impedido, a interpretação, e ele foi lá e pediu até auxílio do auxiliar para poder falar, isso é um absurdo. É terceirizar ainda mais uma decisão. É demonstrar assim, eu não estou preparado para poder apitar um jogo de Série A e tomar uma decisão. A gente tem que tomar decisão. Eu tomo decisão constantemente. Ponho o A, ponho o B e perco emprego. Entendeu? Os caras não fazem isso. O máximo que acontece é uma suspensão de ficar de fora de alguns jogos, depois ele volta a pitar normal, todo mundo esquece. Foi um erro grosseiro, na minha concepção, porque o VAR está ali para poder mostrar que está impedido. O Matheus, que faz o gol, não está impedido. Então aí a segunda situação, houve interferência de quem estava impedido, em posição irregular? Então isso é facilmente avaliado, gente. Quem está dentro de campo percebe, houve um encontrão, o cara não conseguiu chegar... O zagueiro do Fluminense, ele perde para os dois na corrida, ele está atrás dos dois. Qual que foi a interferência? O cara vai virar uma mágica e vai conseguir naquele instante passar na frente do Matheus? Não vai.
Tá, então, a opinião do Anderson, eu sei que algumas pessoas concordam integralmente, mas, outras futebol, em parte, outras discordam integralmente.
Mas toda a verdade tem dois lados, então fala, Valdir.
Olha, eu concordo com ele na segunda etapa.
Na primeira.
Quando ele fala que apto não é punido, que eles perdem o emprego, que eles são covardes. Esse cidadão que operou o Vasco, esse Paulo Roberto Alves Júnior...
Mas toda vez que um árbitro errar, ele tem que ser separado, ele tem que ser retirado.
Depende do erro.
O cara errou 4 jogos seguidos, hoje nós botamos lá na televisão, 4 jogos seguidos que ele errou. Botafogo e Palmeiras, Goiás e Chapecoense, e mais, o do Vasco e mais um que me falha a memória. E o cara continua apitando, indo pro VAR, rapaz. Esse corporativismo, esse Gaciba é um bobalhão. Ela errava também pra cacete quando apitava. Quer dizer, eu concordo com o Anderson Moreira. Não, eu acho,
eu acho que ele usou o termo legal, a terceirização da
responsabilidade.
Acho legal isso.
Em parte. Volto, não vou mudar de opinião. O gol para mim foi meio anulado. O que eu concordo com ele é que é o seguinte: que o árbitro de futebol fica, erra pra cacete, não é punido. Não acontece nada com ele. Ele fica dois jogos fora, três jogos, e as pessoas perdem emprego, o time é rebaixado, uma série de situações, e nada acontece. E é um corporativismo imenso entre quem comenta futebol, que fazia lambança, e também com os
árbitros. E quem faz lambança
hoje. Com quem faz lambança, porque tudo igual. Então é uma vergonha, não mudou nada, saiu lá o Coronel Marinho, o Coronel Antônio Bento, o Buda, mas não mudou nada.
Em relação ao Fluminense, Maurício?
É isso, agora o Fluminense se prepara, o Alan vai jogar contra o Vasco, eu vi uma discussão se ele poderia jogar contra o Vasco ou não, porque ele não estava inscrito, né? E aí saiu agora há pouco tempo o contrato do Alan, portanto ele vai jogar sim contra o Vasco, com isso o Yuri sai, né? Que foi criticado inclusive ontem, o Yuri que entrou no lugar do Alan, e o Luciano, empresário do Luciano, disse que tudo deve ser resolvido, a negociação do Luciano com o Atlético Mineiro. Portanto, o Alan deve jogar contra o Vasco, já confirmado no vídeo da CBF. O Luciano realmente deve sair, tá, do
Fluminense. Para fechar o Thiago, 17-26, que fim levou o Ayrton? Não joga mais?
O Ayrton estava suspenso.
Até ontem estava suspenso. Mas ele machuca muito, por isso que ele não ficou no Botafogo. Ele mudou muito, ele vinha jogando muito bem no Botafogo e no próprio Fluminense. Mas uma informação, um pássaro daqueles grande, me disse, não é uma informação oficial, tá? Que ele não, Fernandinho não quer mais ele, não.
Eu podia afastar tanto mais uns 5 ou 6 ali, que era fazer diferença.
Tem o Yuri, tem o Ala, tudo na frente dele.
O Ala não pôde jogar,
tem jogou.
Yuri também foi indicação do Fernandinho, né? Ele é muito lento.
Ele foi muito criticado ontem, ele foi muito
criticado. O Yuri é lento, esse rapaz, ele é lento, mas deve ser indicação do técnico, então ele joga.
Não, e lembrando assim, o Fluminense tem um jogador de meio de campo que poderia jogar, que é o Caio Henrique. Só que o Diniz coloca no lado esquerdo e ele tá indo muito bem.
Pra mim, o pneu foi o melhor em campo.
Dizem, inclusive, que é o melhor jogador do Fluminense. Os torcedores acham que ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Apesar de não ser um lateral esquerdo de origem.
Ele tá desempenhando bem a função.
Então, legal. Ele tá na lateral esquerda e dificilmente o Fernando Diniz vai utilizá-lo de novo como volante.
Tá certo, então. 17-27, algo mais, Maurição?
Não, só isso.
Tá bom, então tudo certo, tranquilo. O Fluminense empatou mais uma. Nos últimos 22 jogos ganhou 4 vezes.
Então, uma sequência boa de jogos
no agora, Rio. Agora,
que sequência boa? Agora, o cara joga com o Ceará e não ganha.
Só pra falar, agora o Fluminense é a pior defesa do campeonato isolado, tá? Com o gol de ontem. O
Fluminense é líder.
Isolado, porque o Cruzeiro não tomou gol contra o Botafogo.
Eu li uma estatística: pro Fluminense conseguir fazer um gol, tem que tentar de 9 a 10 vezes. O adversário tenta de 5 a 6. Olha só, o Fluminense tem 9 a 10, 5 a 6. Defesa mais vazada. Vai completar 2 meses sem vitória. Você vai dizer que a sequência é boa?
Não.
Você tá de brincadeira comigo, pô.
Pega o CSA em casa.
Pegou o Ceará, meu garoto, que com todo respeito. O Ceará tá na frente do Fluminense, na tabela, legal. Mas, tradicionalmente, não dá. Uma folha de pagamento de 3, 4 milhões do Fluminense contra 500 mil do Ceará, pô.
Eu diria o seguinte, que aquele meu amigo lá do Recreio, equilibrado, tranquilo, aqui mais umas 4 rodadas vai começar. Volta, Peterzinho! Volta, bate!
17:28, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone Esporte do Brasil. Intervalo aqui, as opiniões divergentes e não chegamos ainda a um acordo, hein? Mas é assim que o futebol é legal por causa disso, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Marco Antônio Domingues, todo
achei que fosse o
programa. Não, esse, o Marco Antônio Domingues é do programa.
Ah.
Ele todo dia.
Ele é o programa. E o do jogo é o Juninho.
O Carivete é do, da Jornada Esportiva.
E Dona Sueli.
E Dona Sueli, exatamente. São ouvintes
de Cascadura.
De Cascadura. Eu não sei onde
que o Vascaíno.
Grande Vascaíno, do seu time, exato. E o Marco Antônio, que é botafoguense.
Tem bom gosto.
É, bom gosto, é.
Tem muito bom.
Depois você confirma, acho que Marco manda mensagem aqui, bota. São nossos ouvintes, a gente faz chamada aqui.
Eu acompanho tudo que você fala.
Muito obrigado.
Quase tudo.
Vamos então, ou tudo ou não tudo.
Quase tudo.
Agora que você está liberado em casa, então tá
com isso. Que isso?
Fala as coisas com ele. Vamos se liberar aqui. Agora faz direito, mas não deixa fazer não.
Que isso?
Roda,
Momento Estádio.
Chegando o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Segunda-feira foi realizada a prova masculina de maratona aquática, 10 quilômetros, no Mundial de Esportes Aquáticos, na China. Os brasileiros Alain do Carmo e Vitor Colonese não conseguiram a vaga para os Jogos de Tóquio do ano que vem. Só os 10 primeiros colocados teriam a vaga assegurada. Os dois nadadores terão mais uma chance no ano que vem, na seletiva que classificará mais 10 nadadores. Por enquanto, só mesmo Ana Marcela Cunha, que ficou em quinto lugar na prova feminina realizada no sábado, dia 13. Na prova masculina, Alain do Carmo ficou em 33º e Vitor Colonese em 35º, muito aquém do que já vinham fazendo na maratona aquática. Terminou na segunda-feira a edição de 2019 da Summer League da NBA. A equipe do brasileiro Bruno Caboclo, Memphis Grizzly, venceu o Minnesota por 95 a 92 e se tornou campeã. O Bruno Caboclo marcou 15 pontos, conseguiu 4 rebotes, deu 2 tocos e ele jogou pouco mais de 25 minutos. Agora ele está convocado para a seleção brasileira, vamos ver como ele encaixa na seleção brasileira, que vai defender o país no Mundial de Basquete, que será realizado na China de 31 de agosto a 15 de setembro. O Mundial seria no ano passado, mas foi adiado para esse ano. Pela primeira vez, o Brasil tem representante em uma final de Mundial de saltos ornamentais. É o salto sincronizado na plataforma de 10 metros. Cauã Pereira e Isaac Filho conseguiram a classificação em 11º lugar. Foram à final e terminaram em 12º. A prova foi vencida pelos chineses Aisen Shen e Yuan Kao. Em segundo, os russos Alexander Bondar e Viktor Minibaev. O bronze ficou com os britânicos Matthew Lee e Thomas Daley. Foi um feito importante, porque quebra essa barreira de nunca ter participado de uma final no salto sincronizado plataforma de 10 metros. Então, parabéns aí para a dupla brasileira Cauã Pereira e Isaac Filho. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Rafinha, pelas informações em off para a gente aqui. Valeu, Wagner. Aquele abraço, nosso professor Wagner Gomes. 17h33. Registrar a presença aqui no estúdio, nosso querido Celso Aparecido.
Celso Aparecido.
O que é que o Celso?
Ele é um homem que está sempre com perfume francês.
Tá certo, então.
Usa e revende.
Tá legal, isso é bacana. Nosso Celcinho, obrigado, Celso, pela presença aqui. Nosso Zé Roberto de Paula aqui também. Seu pai completando 75 anos. Eu me lembrei de você na hora, entendeu? É complicado. Vamos em frente, 17h34, hora e vez do...
Uma vez Flamengo.
O mais querido do Brasil é o Mengão. E quem fala do Mengão aqui no programa No Mundo da Bola, pra nação rubro-negra, é ele. Ele é muito maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafinha?
Boa tarde, Ricardo Gigante Mazella, aos ouvintes ligados.
Garoto.
No programa No Mundo da Bola, o Flamengo amanhã vai enfrentar o Atlético Paranaense, quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta, o jogo de ida. O placar terminou em 1-1 na Arena da Baixada na última quarta-feira. Agora o Flamengo precisa vencer em casa. Em caso de empate, a disputa para a próxima fase, para a semifinal, vai ser através da cobrança de pênalti. Caso o Atlético Paranaense consiga uma vitória, o Atlético Paranaense passa de fase. E a grande discussão do momento é essa questão do Flamengo jogar com um volante. O Cuejá também era um jogador que era titular, querido pelo torcedor. O Arão se tornou querido do técnico Jorge Jesus. E se o Flamengo, todo mundo imaginaria, se o Flamengo fosse jogar com um volante, esse volante seria o Cuejá. Mas não, o técnico Jorge Jesus está encantado com o Arão. E na partida contra o Goiás, o colocou como titular no time do Flamengo. E deve ser a mesma formação, o mesmo jogador deve atuar na mesma posição do que jogou na partida contra o Goiás, o William Arão. E o Arão fala se existe esse peso em relação a jogar como primeiro volante e numa vaga que todos imaginavam que seria do Cuejá.
Não, a pressão que eu sinto é a pressão de fazer o meu melhor a cada partida. Chegar lá e fazer o meu melhor, fazer aquilo que o treinador pede, fazer aquilo que o time espera que eu faça, porque dentro de um time todo mundo tem suas funções, então se você deixa de fazer a sua, você está sobrecarregando o companheiro. Então eu tento fazer a minha, executar a minha, a melhor possível. Eu sou humano, nem sempre eu vou jogar bem, ou fazer... cumprir todas as funções bem, né? Porque não só eu, como todo time erra. Mas eu me preparo e a pressão que eu coloco em mim é de chegar lá e fazer o meu melhor sempre, não em questão de estar ocupando o lugar de A, de B ou de C, até porque se eu estou jogando, teoricamente o lugar é meu, né? Então eu estou ali pensando em fazer o meu melhor para ajudar a minha equipe a sair vencedor.
Existe uma dúvida em relação a qual Flamengo vai entrar em campo amanhã. O Flamengo do Atlético Paranaense, 1-1. O Flamengo sofreu muito na Arena da Baixada, um jogo, para mim, o Flamengo não foi bem nessa partida. Ou o Flamengo e Goiás, que o Flamengo venceu de 6-1. E o Arão responde qual a diferença do jogo de estreia do técnico Jorge Jesus no comando do Flamengo para o jogo de amanhã após uma goleada elástica no Maracanã.
Olha, cada jogo tem uma história, né? Cada jogo tem um determinado aspecto, né? Você acabou de citar aí alguns, né? Era o nosso primeiro jogo também com ele assumindo assim de forma oficial, né? Então, algumas coisas que aconteceram no jogo foram novos para nós também. Então, a gente também não sabia como resolver. A gente estava um pouco em dúvida em alguns aspectos. E com o passar do tempo, a gente assistiu nossos vídeos, a gente viu o que a gente poderia ter feito para melhorar, a gente viu o que a gente fez de errado, aquilo que a gente fez de bom também, porque a gente fez muitas coisas boas naquela partida. Então a gente cresceu como equipe, a gente impôs muitas coisas no domingo que já foram muito melhores e consequentemente amanhã vai ser a mesma coisa. A gente vai, no meu modo de ver, vai fazer uma partida muito melhor do que a que a gente fez na quarta, do que a que a gente fez no domingo. O torcedor analisa só em forma de resultado e tem razão também em certo aspecto, mas a gente vê como equipe também aquilo que a gente fez de não dar chance para o adversário, de marcar bem, de fechar bem os espaços. Então tem um monte de aspecto. Vai fazer um grande jogo e aproveitar a chance para sair vencedor.
Então tá bom, então. Olha aqui, ó. Essa resposta. O Arão é um cara equilibrado, viu? O Arão é um cara equilibrado. Ele é perseguido pela torcida. Ele é perseguido pela torcida, ele não tem prestígio. Desde o tempo do Abel, eu defendo. Ele é um jogador extremamente útil, na minha opinião, ao elenco do Flamengo. Está numa nova função. E você acompanhou atentamente, a resposta do Arão. E a pergunta do Rafael é pertinente. Mas dá para comparar o Flamengo em cima do Atlético? Um adversário fora de casa, com a grama sintética, com um adversário tecnicamente inferior, jogando em casa com o apoio da torcida em um outro tipo de campeonato?
Olha, eu acho que o Flamengo leva uma grande vantagem jogando no Maracanã, por vários motivos. Primeiro, tem um time melhor. Individualmente é um time melhor. O time do Atlético é o time mais entrosado. Já joga com o treinador há um ano e dois meses juntos. Então é um time mais entrosado. Mas se você fizer um quem é quem, o time do Flamengo é melhor. Então, o Flamengo leva uma vantagem que vai jogar com o apoio de uma massa imensa amanhã no Maracanã, num gramado que ele está acostumado a jogar, e não aquele lá que grama a CBF sintética devia proibir, porque 19 estádios são normais. O 20º, só um clube dos 20 tem um estádio com grama sintética. Tinha que proibir. Então, acho que o Flamengo leva muita vantagem. Com relação ao Arão, eu acho ele um excelente jogador. Sempre falei, deu tempo do Botafogo. Só que ele não é primeiro volante. Ele é segundo volante no máximo. O esquema que o Jorge Jesus, o novo fenômeno, o Guardiola Luso, tá empregando...
Olha, no Flamengo, olha o despeito, rapaz.
Rapaz, vocês ficam... Não pode falar nada. O cara...
Olha a inveja.
Não, inveja não. Tô falando. Até agora, eu vi o Flamengo mudar só um detalhe. O recuar o Diego como primeiro volante. Mais nada.
O Arão.
Não, o Arão como primeiro volante e o Diego como segundo. Eu quero ver quanto o Goiás...
O bom exemplo vai ser contra o Corinthians domingo em São Paulo, então. Você vai ter essa dúvida tirada.
O Flamengo merecia ter dado de 10 no Goiás pelo segundo tempo. Matou o jogo em 5 minutos. De 44 a 49 matou o jogo. E o Goiás, com todo o respeito, não foi uma presa fácil para o Flamengo. Eu quero ver esse time jogar com um volante só, com duas linhas, uma linha de três e dois na frente, como ele pretende jogar, fez isso contra o Madureira, na sequência. Ele, tudo bem, ele varia, ele traz o Diego para trás, de vez em quando ele adianta o Diego, faz uma linha de três, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Diego. Ele tem alternativas, eu quero ver mais. Não quero ser incoerente, não quero criticá-lo, porque está cedo ainda, mas não vindo grandes novidades. Viu? E com esse time do Flamengo, com todo o respeito, você tem que fazer um belo trabalho com ele que tem. Eu quero ver ele inovar, fazer maravilhas no CSA, no Avaí. Aí eu quero ver.
Mas ele tá no Flamengo, né?
Assim. Mas estão botando. O problema é o seguinte: é que quando eu digo nós, em a mídia de um modo geral, estão esquecendo o Flamengo, só falando do Jorge Jesus.
Vamos esperar mais um pouquinho. Fala, Rafa.
Falando sobre esse elenco do Flamengo, o Flamengo contratou o Gerson, o Pablo Mari, que pouca gente conhece. Eu mesmo não conheço. Eu também não conheço. Isso. E o Flamengo também já tem um time com bons nomes, como Everton Ribeiro, Arrascaeta. Nomes badalados aqui no Brasil. O próprio Diego, jogadores renomados, como o Gabigol, o Bruno Henrique. E questionado se o Flamengo poderia papar tudo esse ano, ganhar tudo que está disputando, os três títulos que tem pela frente, o Campeonato Carioca já conquistou.
Já conquistou, é verdade.
E o Arão responde.
Não, impossível, não é porque a gente está nas competições, né? A gente tem chance, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que o próprio Campeonato Brasileiro é uma competição longa, faltam 28 jogos, né, a ser disputado, então muita coisa pode acontecer, jogadores de outro clube pode ser contratado, o outro sair, enfim, pode acontecer muita coisa, um machucar, outro não machucar. Então, assim, a gente sabe das dificuldades, mas aqui na nossa cabeça a gente está disputando todas as competições e a gente tem condição de ganhar todas as competições. Se a gente vai ganhar ou não, a gente não sabe. A gente joga, pensa, jogo a jogo. A gente vai pensar na quarta-feira, amanhã, tentar fazer o nosso melhor jogo possível, passar, e aí sim, a gente vai estar a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. Virar a chave, pensar no Corinthians, fazer mais um grande jogo, e assim como a gente pensa sucessivamente, cada jogo, a cada competição, né, a gente, obviamente, sabendo das dificuldades, mas sabendo que a gente tem condições, um elenco forte, um elenco bom, mas respeitando também as outras equipes, mas fazendo o nosso melhor para que a gente possa conseguir ganhar tudo.
Rafa. E sobre o time que deve começar jogando, é basicamente o mesmo que enfrentou o Goiás. A minha maior dúvida é em relação à lateral esquerda. O Renê foi bem contra o Atlético Paranaense, mas ficou no banco de reservas contra o Goiás. Por sua vez, o Trauco entrou contra o Goiás e também foi bem. Então existe essa dúvida, principalmente na lateral esquerda. Na posição de primeiro volante, acho difícil o técnico Jorge Jesus recolocar, na verdade, o Arão no time titular. O Cuejá no time titular. Provavelmente, o Arão deve começar jogando e o Cuejá deve iniciar no banco de reservas. O Flamengo deve começar jogando com Diego Alves no gol. Na direita, Rafinha. Dupla de zaga, Léo Duarte e Rodrigo Caio. Na esquerda, René ou Trauco. No meio campo, Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Ricardo Mazella.
Valeu, é isso aí, o Mengão. Olha só, vamos dar sequência ao adversário do Flamengo, o Atlético.
Atlético.
Agora o Atlético com THL, o Atlético,
Atlético.
Como é que fala?
Atlético.
Como é que é?
Atlético.
Por que você tá com a língua mole?
Porque é TH, que nem Estados Unidos, em inglês, Atlético.
É o nosso Poli. Nosso Poli de... O que é o Poli de? Poli?
Não vai saber.
Poliglota.
Ah, esse é Valdir Luiz.
Troglodita, mas...
Valdizinho, arrebentou agora. E falando do adversário do Mengão, na quarta-feira, o Atlético Paranaense vem de vitória sobre o Internacional no último final de semana, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Mas a cabeça de todo o elenco do Furacão está na partida decisiva no Maracanã pela Copa do Brasil. O técnico Thiago Nunes fala sobre a tarefa de superar o Mengão no Maracanã, que promete estar lotado, e garante que o time vai em busca da vitória.
Falar do tamanho do Flamengo é chover no molhado. O Flamengo é um clube gigante, com apoio maciço da sua torcida. Naturalmente, jogando no Maracanã, vai tentar fazer um placar elástico que nem fez hoje contra o Goiás. Vai tentar nos vencer, nos superar. Eu tenho uma história com o Maracanã nos últimos... Desde que eu assumi o Atlético, bonita. Né? Eu fiz 3 jogos lá, a gente venceu 2 e perdeu 1, que escapou ali por um detalhezinho, né? E com esse mesmo grupo de atletas. Então, mentalmente, nosso grupo é forte, é preparado. A gente está convidado a acreditar, né? E esse convite é extensivo ao nosso torcedor. Acreditar. A gente vai lá para tentar vencer, como eu já falei isso na última coletiva. Não vai mudar nossa maneira de jogar. Respeitando muito, né, a grandeza do Flamengo, dos seus jogadores, do seu treinador, que é um grande treinador. Um cara que tem uma história muito vencedora no futebol. Com essa humildade, mas com a coragem, né, que representa bem o sentimento atleticano de buscar algo histórico. E mais uma vez marcar, né, o nosso nome aí com algo bonito nessa trajetória dentro do Atlético.
Obrigado, Thiago. Obrigado a todos.
Boa noite a todos.
Aí tá, obrigado, boa noite, tá legal.
Valeu, Thiago, até logo, hein?
A matéria é feita pelo nosso...
lado baixo, obrigado.
Legal, legal. E acho que foi bem esclarecedora a matéria do Thiago Nunes. Você não prestou atenção, mas tudo bem.
Sim, você
prestou atenção em nada. O que vê agora aí? Fala.
Botafogo!
Tem jogador desmaiando, não teve maca, é um negócio meio desagradável. Quem fala do Botafogo, por minha alegria, está de volta. Vem de casa nova, vai abrir, fazer um open house na sua casa. Todos nós iremos lá comer e beber às custas dele.
Supermercado.
É, ele!
Luiz Ferreira é nacional.
Bem-vindo de volta, cabecinha.
Tá precisando desse descanso? Prazer estar aqui no programa No Mundo da Bola. Abraço pra você, Mazela, os ouvintes do programa também, No Mundo da Bola, da Rádio Nacional. Mazela, falando do Botafogo. Vou começar falando primeiro das finanças do clube. Ontem tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo no clube.
Você é diretor.
Diretor. No qual a diretoria do Botafogo se mostrou bastante preocupada com as finanças do clube, os atrasos salariais, só que há um entendimento que esse atraso não vai superar 3 meses. Se chegar a 3 meses, o jogador pode ir à justiça e pedir seu desligamento do clube, ele sairia de graça.
Certo.
Só que não tem dinheiro para bancar esses recursos. O que o Botafogo arrecadou até agora? 34 milhões de reais com venda de atletas. 15 milhões por 75% de direitos econômicos do Matheus Fernandes, que o Palmeiras vai pagar em 2 parcelas que ainda serão depositadas nas contas do Botafogo. 13 milhões por 70% do Igor Rabelo. 3 milhões por 40% do Leandro Carvalho. E 2 milhões e 500 mil reais pelo 70% do Glauber. Falta apenas o valor referente ao Matheus Fernandes. Devido a um adiantamento junto à Globo, o Botafogo teve que renunciar ao pagamento mínimo no pay-per-view. Com isso, perdeu uma receita mensal de 3 milhões e 300 mil reais. Nossa. Desde janeiro de 2019. Eu procurei a assessoria do Botafogo para confirmar essas informações, Mazela, e fui comunicado de que não existe nenhuma perda de receita. O Botafogo ainda corre para receber o patrocínio da Caixa, mas para isso precisa reconquistar as certidões negativas de débito, o que só vai acontecer depois de pagar uma parcela em torno de 1 milhão de reais. Recentemente o clube conseguiu a possibilidade de parcelar todas essas dívidas atuais com a União. Sobre o time, a gente teve um empate sem gol com o Cruzeiro no final de semana. O atacante Luiz Fernando passou mal, teve que ser substituído. A gente teve informação que foi por conta da alimentação no hotel. E hoje, no treinamento, o Birubiru, recém-contratado junto ao São Paulo, também passou mal no treinamento, desmaiou. A gente vai tentar correr atrás da diretora do Botafogo e saber o que está havendo. O jogador desmaiando.
Ele foi para o hospital e, inclusive, o treino acabou.
Todo mundo, inclusive, achou consternado.
Um detalhe, o Birubiru já tinha tido um problema, por isso que foi sacado do banco no jogo contra o Cruzeiro. Ele viajou com a delegação, ia ficar no banco e passou mal. Ele conseguiu, não conseguiu nem trocar de roupa, ficou lá vendo o jogo. O Luiz Fernando começou a jogar e depois teve ânsia de vômito, vomitou a beça e também não passou bem. Agora fica uma expectativa. Não sei se foi a água, se foi a comida, o que, alguma coisa aconteceu que esses dois jogadores tiveram problema. Mas apenas dois, uma delegação de 40 pessoas quase, só dois passam mal, né?
E o lance da grana, Valdir?
A grana é o seguinte, eu conversei ontem com o Ricardo Rotenberg, que é o vice-presidente comercial e marketing do Botafogo. O Botafogo está fechando com a Casa de Apostas e com a Ambev. E a expectativa é que até sexta-feira, pelo menos um mês de salário venha a ser pago. Até sexta-feira, antes do jogo com o Santos, um mês de salário venha a ser pago.
É, o problema então é que acaba, né? Porque... E depois?
Depois, amigo. Tem aí outras situações para entrar, o Botafogo está se movimentando.
É, o negócio é o seguinte, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, Madureira, Campo Grande, Cruzeiro. Tá feia a coisa, hein? Tirando o Flamengo, tirando Corinthians...
O Palmeiras, que a dona Leila abre o cofre. O Corinthians também está... Ontem eu vi uma entrevista do presidente do Corinthians... Mas
deve ser mal administrado, porque o Corinthians ganha dinheiro pra caramba, né?
Mas o Corinthians está pagando uma fábula por mês pelo estádio, né?
Ah, tá certo.
Porque agora que o cara está preso, tiveram que cobrar o dinheiro
do estádio. Por que o Botafogo não arruma uma Leila?
Oh, seria interessante, né? Mas não tem nenhuma.
Ah, não arruma, né?
Não arruma, infelizmente. Não
arrumar,
tem.
Tem que ter categoria.
É palmeirense. É
porque, por exemplo, o Fluminense arruma a Unimed.
Mas o Unimed já saiu do Fluminense, viu?
Não, tudo bem, mas teve um momento.
Então, cara a cara, olha os dois aqui, eu tô sentindo... Pintou um clima. Vamos ficar... Pintou um clima. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol pela Nacional Rio, pela ebc.com.br, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O nosso programa No Mundo da Bola, com as participações de Valdir Luiz, Maurício Costa, do nosso Rafa Monteiro e ele que está voltando com o...
Quem vem agora? Todos cantar de coração.
Você vai deixar o cabeça falar do Vasco, não é você? Ah, então você... Ah, então tá bom, né? Porque o Vasco caindo... Então, eu queria que você falasse. Fala, cabecinha.
Meu Deus do céu. Olha, vamos ouvir o goleiro Fernando Miguel. Ele conversou com a imprensa nesta segunda-feira lá no CT das Vargens, na Zona Oeste
CT
do Rio.
CT do Almirante agora.
CT do Almirante, obrigado. Eu tô desatualizado, estava uma semana fora. A questão
por isso
sobre
que eu falei, era para você falar, tá vendo?
A questão é a seguinte, sobre o pedido de impugnação da derrota do Vasco para o Grêmio
lá no Sul,
no último sábado. O Vasco pede que o resultado não seja homologado e pede também a anulação da partida por conta do uso indevido do VAR. Fernando Miguel fala sobre esse assunto.
Vamos lá.
Bom, resultado negativo quando a gente não soma ponto, ainda mais a derrota da forma que foi, com as circunstâncias que envolveram esse resultado final todo, ele gera incômodo, ele gera desconforto e ele gera inquietude na nossa equipe, né? Acho que não poderia ser de outra forma. Mas precisamos assimilar aquilo que foi feito de bom, entender aquilo que aconteceu no contexto do jogo inteiro e seguir em frente e continuar trabalhando, né? Acho que fica assim a nossa lamentação pelo erro, que no meu ponto de vista foi gritante, que a equipe do Grêmio poderia empatar no 2-0 e virar o jogo? Poderia, mas acredito que dentro daquelas circunstâncias do jogo, 2-0 nos colocaria numa condição bem favorável de levar os 3 pontos, trazer os 3 pontos para o Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá, acho que já as manifestações, acho que já ficou bem claro para todo mundo que houve um equívoco, que houve um erro, e a gente precisa seguir em frente e continuar trabalhando.
Esse é o goleiro Fernando Miguel. Agora o Vasco, nesse próximo final de semana, um clássico em São Januário, enfrenta o Fluminense. A gente pergunta para o Fernando Miguel como é que está o time para essa partida, ainda vindo dessa confusão toda da partida contra o Grêmio.
A importância do jogo contra o Fluminense ela seria a mesma se nós tivéssemos vencido o jogo lá em Porto Alegre contra o Grêmio, porque a gente inicia uma nova fase, inicia um novo momento, um recomeço de campeonato, onde a gente terminou numa crescente muito boa e a expectativa para o jogo foi muito grande lá para Porto Alegre, a preparação foi muito intensa, a gente tem se preparado para essa sequência de campeonato, né? Acredito que dentro do jogo, acho que a gente fez um bom jogo em Porto Alegre e criamos muitas ocasiões, poderíamos ter feito mais gols também, mas o resultado final foi uma derrota. Então a gente vai agora muito concentrado para esse clássico contra o Fluminense e São Januário, a gente espera ver o nosso estádio lotado num horário que não é o normal, mas é um horário que a população gosta de ir para o estádio, gosta de ver o jogo. Então a gente espera ver o São Januário bonito e que tenha uma grande partida, né? E que o jogo seja um jogo limpo, um jogo bem jogado e que aquele que for melhor, que mereça levar os 3 pontos para casa sem interferência de nada nem de ninguém, ele seja imposto durante o jogo.
Tá aí o Fernando Miguel, expectativa de São Januário, casa cheia para essa partida, esse clássico contra o Fluminense, Mazelo.
Valdir, 17:56, você está dizendo aqui em off que o Vasco leva vantagem porque jogou 2 dias antes do Fluminense. Isso você acha que vai refletir no campo?
Não, pode até refletir, mas eu acho que... Não, eu fiz esse comentário, mas eu acho que na hora que a bola rolar, não vai ter muita mudança, não. Eu vejo um jogo equilibrado, tanto equilíbrio que os outros têm 9 pontos. Vejo o Fluminense com uma maneira já encaixada a jogar, mesmo faltando alguma coisa, mas já encaixou. E o Vasco, o Vanderlei mudando. O que só não me agradou no Vasco sábado, o Marquinhos jogando pelo lado direito e o Valdívia centralizado. Eu acho que o Marrone poderia ter uma oportunidade. Agora resta saber quem vai jogar no lugar do Rossi, né? Que vem muito bem.
Teoricamente é o Marrone, né? Teoricamente é o Marrone. Não me agrada nem o Marquinhos, nem o Valdívia no time do Vasco, né? Pra mim, nenhum dos dois, nenhum deveria ser titular no time do Vasco, enfim.
É impressionante como o Valdívia até agora não se acertou. É impressionante. Eu venho falando isso há algum tempo já, o Valdívia
não é de hoje.
Ele vinha muito bem no Internacional, chegou a participar da seleção olímpica antes de Rio 2016.
Quando foi pro Atlético Cabeça, já não foi bem.
Não, mas ele antes, durante a seleção olímpica, a preparação para os Jogos de Rio 2016, ele sofreu uma lesão séria no joelho, rompimento de ligamento cruzado anterior, nunca mais se recuperou
pra mim,
o futebol.
O time do Vasco deveria jogar com o Thiago Reis e com o Marrone. Não tem Valdívia, não tem...
Aquele Bruno nunca mais jogou, né?
Bruno César, não. Aquele e no meio de campo, o Vasco... Mais uma vez, tô falando isso desde dessa intertemporada. O Vasco precisa do Andrei. O Vasco precisa de um jogador que chute fora da área. O Vasco não tem um jogador que chute fora da área. Richard, Marcos Júnior e Raul não chutam. Tem que tirar um desses três para entrar o Andrei.
Mas o Richard não engana ninguém, né? Vocês contratam de teimosos, né? Olha mas aqui, para fechar o programa, 17:57, 4:58... O jornal madrilenho, não sei se é chute, já que é chutar, o AS, afirma que o Paris Saint-Germain recusou uma proposta do Barcelona por Neymar por 40 milhões de euros, cerca de 168, quase 170 milhões de reais, mais a cessão de Felipe Coutinho e o atacante francês Dembélé. De acordo com a publicação, o clube quer mais dinheiro na negociação. Lá, o Le Parisien, que é o francês, no entanto, afirma que ainda não houve oferta oficial. Vale a pena, rapidinho para acabar o programa, trocar por tudo isso pelo PT o Neymar, não?
Vale. E o Neymar deve ir para temporada na China. Então ele vai ficar no PSG até surgir uma proposta.
Se fosse o PSG, pegava.
Eu trocaria também.
E o Messi tá fazendo de tudo para que ele volte pro Barcelona.
Então, mas essa é uma das condições. Fala, Rafinha, para acabar o programa, vai.
Também vale a pena, claro.
Também
na hora, sem pensar duas vezes.
Troca
imagina
logo.
Se o técnico fosse o Jorge Jesus, ia botar esses caras para jogar.
Cabecinha aí.
Maravilhosamente bem.
Você que manja
também, bem. Também acho um bom negócio. Inclusive, Felipe Coutinho e o Dembélé cairiam bem no PSG.
É, e só os caras ainda que estão valorizando. 17h59, seja bem-vindo de volta, Luiz Ferreira. Parabéns pela semana agitada, Indy, pelo seu aniversário de 70 anos. Parabéns pelo aniversário do pai do Zé Roberto, o nosso Benito de Paula, 75 anos. Valeu, Maurição. Valeu, Valdizinho. Acho que você, Rafinha, tem que fazer as pazes depois do programa, hein?
Tá, meu irmão, ele divide o dele, mas a amizade e o carinho é sempre.
Você já deu presente pro filho dele?
Não,
jamais. Não, não, mas você é um miserável, pão duro. Valeu, gente. Até amanhã com mais um programa.
Pode mandar presente.
Não, também. Você não vai. Não tem, tudo na vida é troca. 17h50. É troca. Você dá um presente ali e recebe um presente aqui. Acabou. Tchau, gente.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.